Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
O narcisismo é um conceito da psicanálise que define o indivíduo que mira exageradamente a própria imagem e nutre uma paixão excessiva por si mesmo. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe a doutora em psicologia, psicanálise e mestre em filosofia, Ângela Mucida. Bom dia, seja bem-vinda ao Rádio Opinião.
Bom dia.
Satisfação de recebê-la para falar sobre narcisismo. É bom, é ruim? Vivemos mais o narcisismo hoje ou não?
Pois é, a primeira ideia que a gente tem do narcisismo é o mito, né? Desse encontro com a imagem, que ao mesmo tempo congela.
Com a própria imagem?
A própria imagem, né? Congelante ali, a morte, né? Uma imagem que leva à morte. Só que, para a psicanálise, né, começou isso com Freud, o narcisismo não é alguma coisa que a gente possa ficar sem. Mas também não é esse conceito que a gente tem na atualidade. Quer dizer, o narcisismo para a psicanálise é constitutivo, né, do sujeito. Porque
é sadio.
Hein?
É sadio?
É sadio, é necessário, porque a gente precisa ter um corpo. Né? A gente não nasce com o eu. E esse eu só se constitui porque tem uma imagem. Né? No primeiro momento, Lacan explicita isso muito bem. A criança, por exemplo, diante de um espelho, que não precisa ser um espelho factual, não, o outro, né? Ela não se reconhece. No segundo momento, ela se confunde, ela com o outro. Só no terceiro momento que ela reconhece que aquela imagem é dela. Mas ela só reconhece que essa imagem é dela porque tem um outro que está sinalizando alguma coisa para ela. Só que tem algo aí que é importante, talvez até para a gente compreender o narcisismo tal como ele se apresenta hoje, né, principalmente nas redes sociais, é pensar que essa imagem que o sujeito tem dele representa esse sujeito. Mas tem uma diferença entre o sujeito e a imagem. Essa imagem não é completa, ela tem um furo. Ela tem uma consistência, né? Claro, imagina se todo dia a gente fosse no espelho, né, da vida, o espelho factual, e tivesse que se reconhecer, né? Seria terrível. Então, a gente tem certa consistência, certa organização de nossa imagem, né? Que esse espelho também, ele, a gente tem que pensá-lo como aquilo que a gente recebe, é um nome, é uma identidade sexual que cada um tem, são escolhas, são traços que vão fazendo que essa imagem nos represente. O que acontece hoje é que esse narcisismo, né, os sujeitos tendem a tomar o narcisismo com uma consistência que não existe. É como se o sujeito quisesse o tempo todo ser reconhecido através do outro para que ele exista. A gente pode pensar, né, eu tenho um self, vários selfies durante o dia, mas eu tenho que postar, porque também se não postar, não serve. O sujeito está o tempo todo ali se fotografando e mostrando nas redes, ele comendo, fotografa o prato, ele com um novo visual, são cenas minúcias do dia a dia.
Em grande quantidade também.
Em grande quantidade, eu acho que não sei se são, no Instagram, não sei se são 85 milhões de postagens diárias.
É muita coisa.
De selfies. Uhum. E trilhões, né, de cliques comentando, né, aplaudindo, quer dizer, o sujeito vai tendo essa ilusão que ali ele é reconhecido, ele existe, mas como isso de fato não dá consistência alguma, é uma ilusão, né, uma alienação no campo do outro, né, o sujeito vai ficando cada vez mais alienado, mais perdido do que ele é. Então, como isso não dá nenhuma consistência, a tendência é ser cada vez mais. Tem sujeito que o tempo todo se vê no avião. Você passa na rua, as pessoas param, estão ali fotografando e postando imediato. Nesse imediatismo, é como se, eu acho que se tornou um vício mesmo para garantir aquilo que ninguém tem.
Que, né?
É essa falta que estrutura a nossa relação com o mundo, que estrutura a nossa relação com o nosso corpo, com o nosso eu, com os outros. Sempre tem um furo ali, sempre tem algo que não encaixa muito bem, né? Tem algo que desencaixa mesmo, isso faz parte da estrutura. E a psicanálise até parte do pressuposto que porque desencaixa é que a gente pode desejar. Então, isso tem repercutido também sobre a relação do sujeito com o desejo. Sabe, é como se, ao não suportar essa falta, o que que tem predominado, principalmente no capitalismo atual, essa incidência maciça, né, dos objetos sobre o sujeito. Sim. E ele fica numa posição, a ideia que o sujeito da contemporaneidade tem é que ele é autônomo, que ele é livre, que ele pode escolher o que quiser, ele pode ter o que quiser. Que ele não
que ele é interessante, acima de tudo, né?
É, hein?
Que ele é interessante.
Isso, que ele pode ter tudo. Porque o capitalismo mostra isso, né? Uhum. Você pode ter tudo. Através de quê? Do consumo. Então, esse sujeito narcisista do mundo atual é um sujeito voraz no consumo. Para preencher alguma coisa que não é preenchível, que é exatamente um vazio, que faz parte da nossa existência. E esse vazio, essa descompletude, é isso que nos move para ter projetos. Então, o que eu percebo hoje na clínica, e cada vez mais, gente, adolescentes, não só, mas adolescentes chegando num estado de angústia, mas num estado de angústia, que eles, muitas vezes, eles se paralisam, eles não sabem o que fazer com aquilo, sabe?
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje a doutora em psicologia, psicanálise e mestre em filosofia, a Ângela Mucida. Ela fala sobre narcisismo. Exatamente a minha, meu questionamento subsequente é sobre essas consequências. Quais são as consequências disso?
Dos efeitos, né? Desse narcisismo, que é, na realidade, um falso narcisismo, né? Um falso selfie, né? Porque aqueles tanto de postagem não são de fato a pessoa. Ela se prepara para estar de uma forma ou de outra, ela faz vários para escolher um. Eu acho que um dos efeitos mais que aparece mais na clínica são dois sintomas. Não são novos, mas eles se ligam. Um, primeiro, é a angústia. A angústia, né, que muitas vezes a psiquiatria traduz como ansiedade, mas ansiedade é diferente. Ansiedade, né, são manifestações corporais daquilo que vem primeiro, que é a angústia. O sujeito angustia é quando ele, de fato, o que que acontece? Está uma exposição insana de objetos que promete satisfazer o sujeito, que promete dar a ele toda a satisfação possível, né, encontrar o amor, encontrar isso, encontrar aquilo, a beleza, papapá. Então, de fato, isso não acontece. Então, essa presença maciça de objetos sobre nós todos, isso angustia. Porque o que precisa para desejar, né? Angústia, o Lacan vai dizer, na realidade é um sinalizador na relação que o sujeito tem com o desejo. Quer dizer, se o sujeito está angustiado, ele pode começar a pensar o que que ele está fazendo na vida dele, que genuinamente ele está fazendo contra aquilo que ele genuinamente ele quer. Aquilo que deseja, não desejar assim, eu quero esse carro, eu quero isso, eu quero aquilo, esse desejo, né, na relação com o objeto, mas um desejo na relação com aquilo que ele é fundamentalmente enquanto sujeito e singular, que não se globaliza jamais. Então, muitas vezes a gente vê isso, é presente muito na clínica, o sujeito fala assim, ah, porque eu quero isso, eu sempre quis isso na vida. E o que que a gente vê? O sujeito indo na direção contrária daquilo que ele diz que quer. Então, o que a sociedade hoje cria, e eu acho que isso é grave de um ponto de vista social, são sujeitos irresponsáveis. Quer dizer, o que a psicanálise quer, né, até a escuta psicanalítica, o processo analítico implica o sujeito se responsabilizar por aquilo que ele diz querer, por aquilo que ele fala, por aquilo que ele deseja, né? Ele diz, eu quero isso. Então, é que o sujeito assuma essa posição subjetiva de responsabilidade. diante da vida, diante do outro.
Dos erros também.
Dos erros, quer dizer, que esses erros fazem parte. Eu acho interessante, Roberto, você está colocando essa questão do erro, que eu vejo, assim, principalmente adolescentes de classe média alta, classe média em geral, acontece muito uma expectativa, sabe, dos pais em relação, assim, o que eles querem para o filho. E, geralmente, eles querem posições, que o filho forme posições que sejam reconhecidas socialmente, que vão ter garantia, tem essa coisa.
Que não é uma novidade também, né?
Isso não sempre foi... Só que hoje fica mais forte, é como se num mundo com tanta falta de garantia, porque eu acho que é isso que nós estamos presenciando hoje, falta de garantia. Falta, e os adolescentes leem muito isso como falta de esperança. Então, essa expectativa muito grande do outro, né, em relação ao que eu vou ser, e o adolescente tem a ver com essa questão, né, que a angústia, né, tem a ver com isso, que o outro quer de mim, como que o outro pensa, como é que o outro goza da vida. Então, a angústia vem diante dessas questões. E com certeza, essa expectativa vai gerando, no final, alguma coisa assim, que o sujeito, de repente, ele não quer nada. É como se assim, ele desenlaça, ele não quer estudar.
Uma ruptura.
Uma ruptura, ruptura de laço. Sabe, que eu acho que assim, o sistema capitalista selvagem atual, né, essa coisa da globalização, né, do neoliberalismo econômico, que de liberalismo não tem nada, né, bastante determinado, essa incidência maciça de objetos, isso tudo tem provocado um grau que muitas vezes aparece, né, sujeitos na clínica com sintomas até engraçados, ele não quer consumir nada. É como se, de repente, ele não quisesse nada. Quando tudo manda ele correr, trabalhar, produzir, estudar, ele, de repente, angustia, deprime-se e não faz nada. Ele para. É como se parar, eu vejo isso, como se fosse assim, um intervalo, até para ele se situar na vida, né, diante do outro, como um sujeito que é dividido mesmo, que não é tão... Né? Que não é esse ego forte, total, inteiro. Né? Então, ele vem muitas vezes respondendo com alguns sintomas que incomodam. Né? O sintoma, para a psicanálise, vai dizer assim, é isso que faz descompasso, é isso que diz que algo não anda bem.
Tem alguma coisa a ver com depressão?
Tem. Depressão pode ser um dos sintomas. Né? Quer dizer... O Lacan tem uma definição que eu acho curiosa de depressão, que ele fala que é uma covardia moral. Né? O que significa isso? Pensar que o sujeito de repente se deprime. Quer dizer, é o sujeito que entrega a questão do seu desejo, ele paralisa, ele se retém, ele não consegue, ele se inibe, ele não consegue avançar. Então, isso é muito interessante. Eu tenho observado muitos adolescentes mais jovens, 14, 15 anos, ou às vezes antes de fazer ENEM, como que dá um clique. Isso está sendo muito presente. Tenho visto muito isso. É como se, assim, nada, eles não soubessem nada que tem. Eles não conseguem reconhecer ali o desejo. E eu acho que não consegue reconhecer porque tem tanta já determinação, você vai ser isso, vai ser aquilo, né? Até para o sujeito desfazer esse discurso e se localizar, né, na diferença que ele tem com os outros, né, inclusive pai e mãe, às vezes demanda muito sofrimento. Né? Então, a angústia, a depressão aparece muito de início como isso que vai denunciar que o sujeito quer aparecer.
Para a gente finalizar, sei que é uma pergunta muito, muito ampla, etérea também. O que fazer?
Essa semana, eu estava relendo algumas indicações do Freud, né, no momento que ele escreve um texto sobre a guerra, né, porque a guerra, é um texto de 33, é um texto muito interessante, que ele vai exatamente questionando, já naquela época, porque apesar de tanto desenvolvimento tecnológico, né, que o homem estava desenvolvendo, isso não implicava que cessasse as, a agressividade, o mal-estar, as guerras, né? E aí ele diz que a única forma que o sujeito, que nós, né, temos de lidar com isto, é ter indefinidamente uma proposição de vida, né, diante de si, diante do outro, de algo que possa ser realizado. Se você perde essa perspectiva, não tem como tratar nesse mal-estar da nossa época, porque toda época tem um mal-estar, né?
Então, seria o quê? Seriam metas atingíveis, no caso?
Metas que o sujeito se localize nelas, que às vezes isso é o mais difícil, porque não basta seguir a linha que já está traçada, porque aquela linha é igual para todos, né? Ele tem que se localizar ali.
E a vida seria também muito chata se fosse essa coisa totalmente pré-determinada, né?
Tendência não é essa, assim, é como se todo mundo fosse seguindo, você vai fazer o Enem, e aí chega nesse momento, mas afinal, o que, que eu quero? E é muitas vezes um momento rico, porque quando o sujeito às vezes angustia e para pensar o que é ele de fato.
E ali encontra respostas, né?
E aí encontra a resposta, que é singular, né?
Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje a doutora em psicologia, psicanálise e mestre em filosofia, Ângela Mucida. Ela falou sobre narcisismo, entre outras coisas também. A gente agradece a sua presença, os
obrigada,
seus esclarecimentos. Considerações, por favor.
Bom, eu acho que essa questão, né, eu acho que depende de cada um como vai lidar com isso, porque isso não vai parar, né? Essa incidência, as redes sociais, elas têm também um papel, uma função. Eu acho que é desenvolver um espírito crítico, eu acho que a universidade é esse lugar para desenvolver um espírito crítico diante do que entra e o que não entra, porque o sujeito tem que, apesar de várias determinações que ele sofre, ele tem que saber discernir o que vale a pena entrar e o que definitivamente aquilo vai contra algo essencial para ele. Talvez seja a forma de lidar com esse narcisismo tão maciço, né? Assim, tão denso e que massacra, né? De fato, o ego não fica forte, nesse eu não fica forte, ele fica cada vez mais fragilizado.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.